a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 8 de março, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O secretário de Estado americano reafirma empenho da administração Trump para com a África. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo critica a política americana para o Zimbábue. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Bispos dizem que há vontade de mudanças, mas os que estão no poder têm que dizer quais são as suas intenções. Angola expulsou centenas de congoleses que se diziam refugiados na Lunda Norte. Há polémica.
Segundo o governo, não se trata de refugiados, mas trata-se de imigrantes ilegais.
Estamos perante uma situação delicada de uma imigração congolesa descontroladíssima.
Hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher. Há quem diga que chegou à altura de se dar mais poderes políticos às mulheres. Porquê?
Os homens têm demonstrado em Angola que não têm muita capacidade de dirigir um país. Por isso é que estamos nesse campo.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, reafirmou hoje o compromisso do seu governo com a África num esforço para acabar com a controvérsia causada pelos comentários depreciativos feitos em janeiro pelo presidente Donald Trump sobre alguns países do continente. Em conferência de imprensa em Addis Abeba, juntamente com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, Tillerson disse apoiar os esforços do continente para o fim das barreiras comerciais. Moussa Faki afirmou que o que chamou de incidente em torno de comentários de Donald Trump ficou no passado. O presidente da Comissão da União Africana acrescentou que a visita de Tillerson é uma prova que as relações entre a África e os Estados Unidos são personificadas. Depois de Addis Abeba, o secretário de Estado americano segue para o Tchad, Djibouti, Quênia e Nigéria. Entretanto, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, criticou em Harare as sanções impostas pelos Estados Unidos e outros países ao Zimbábue por abusos de direitos humanos e outros atos de repressão. Falando na capital zimbabuiana, Lavrov disse que o seu país se opõe a medidas unilaterais, como sanções, para forçar países a adotarem certas medidas. Lavrov descreveu as sanções impostas ao Zimbábue como decisões políticas infelizes que interferem ilegalmente com as forças do mercado livre. Na capital do Zimbábue, o ministro russo assinou 3 acordos de cooperação de comércio e indústria que, segundo disse, irão fortalecer as relações bilaterais entre os dois países. O envio de uma nova coluna de ajuda humanitária para as populações de Ghouta Oriental na Síria, alvo de intensos bombardeamentos do regime sírio, foi hoje adiado devido à violência, anunciou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Na segunda-feira, um primeiro comboio de ajuda humanitária foi obrigado a parar a entrega dos bens e a sair do feudo rebelde de Ghouta Oriental após a situação de segurança se ter deteriorado. O transporte de segunda-feira foi o primeiro a entrar no leste de Ghouta. O cessar-fogo por um período de 30 dias foi determinado na resolução do Conselho de Segurança de 24 de fevereiro, adotado por unanimidade, mas não foi respeitado. A ministra do Interior britânica, Amber Rudd, garantiu que Londres tudo fará para que os responsáveis pela tentativa de homicídio contra o espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia sejam levados à justiça. Sergei Skripal, de 66 anos de idade, e a filha Yulia, de 33, foram encontrados inconscientes no domingo num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra. O chefe da polícia antiterrorista britânico revelou que o ex-agente duplo russo e a sua filha tinham sido vítimas de um ataque deliberado com um agente que ataca o sistema nervoso. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar hoje com uma notícia que nos acaba de chegar do Namibe. O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Filomeno Vieira Dias, exortou hoje os políticos angolanos a seguirem aquilo que chamou de caminho da realização e desenvolvimento das populações, acrescentando que a política não deve ser uma via indigna de enriquecimento pessoal. O também arcebispo de Luanda discursava na província angolana do Namibe durante a cerimónia de abertura da primeira Assembleia Plenária Anual dos Bispos da Ciaste, tendo sublinhado que Angola vive, e citamos, um momento particular de grandes expectativas, muita esperança e sinais de diálogo permanente. O arcebispo de Luanda disse que hoje em Angola, e citamos, sente-se, respira-se, toca-se com os dedos o desejo popular de mudança. Há sinais de querer-se ouvir e dialogar mais com todos e de pensar-se a nação a várias vozes e a várias tonalidades, acrescentou o bispo. Por isso, assinalou, nesses tempos com muitos rostos visíveis novos e credíveis na política, é importante perguntar a quantos estão neste campo do cuidar, do vigiar, do conduzir a coisa pública e perguntar de forma clara quais são as suas próprias intenções. Tendo em conta que o povo quer que a política e o político tenha de facto, sem retórica, no fazer e no pensamento cotidiano o bem-estar da população como seu objetivo e centro da sua ação, disse o arcebispo, para quem as pessoas querem que a política deixe de ser uma via indigna para o enriquecimento pessoal. E agora vamos falar da questão dos milhares de refugiados da República Democrática do Congo, na Lunda Norte, continuam a recusar ao seu país. Angola faz também face a um enorme problema de imigração ilegal vinda desse país e crescentes pedidos para a expulsão desses imigrantes ilegais, particularmente na Lunda Norte. Recentemente, Angola expulsou centenas de congoleses que se diziam refugiados e isso está a causar alguma controvérsia, como diz o Venâncio Rodrigues.
Em fevereiro último, 530 congoleses voltaram para a RDC de forma forçada por decisão das autoridades da Lunda Norte. A ação não foi do agrado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que anunciou estar em contato com as autoridades angolanas para compreender os motivos deste repatriamento forçado. O responsável do serviço jesuíta aos refugiados, Padre Celestino Ipalanga, aponta as autoridades angolanas e da República Democrática do Congo de estarem a politizar o processo de repatriamento dos refugiados. Falando da Voz da América, o sacerdote católico disse que o recente repatriamento forçado de mais de 500 refugiados por parte de Angola foi unilateral e não obedeceu às regras definidas pelas Nações Unidas.
É uma questão humanitária e que deixassem, talvez, as pessoas competentes, as agências, enfim, humanitárias, tratarem deste problema e que os políticos se ocupassem dos seus problemas. Segundo o governo, aqueles refugiados são infiltrados. São infiltrados, portanto, não se trata de refugiados, mas trata-se, bom, diríamos assim, de imigrantes ilegais. Foram estes que foram postos em caminhões e levados até à fronteira. Portanto, do outro lado do Congo. Não houve discussões sobre isto, é verdade, foi um repatriamento forçado nesse sentido.
O responsável humanitário referiu que a maioria dos cerca de 12 mil refugiados que ainda permanecem no campo de reassentamento de Lova, na Lunda Norte, não querem sair de Angola até que as condições de segurança nas zonas de conflito na República Democrática do Congo sejam asseguradas pelas Nações Unidas.
O sentimento é que eles não querem regressar. Nós trabalhamos, todos os santos dias vamos para lá, e conversamos com a comunidade de refugiados, é que eles não estão ainda preparados para regressarem. Mas é que a situação no Congo ainda não é das melhores. Porque não faz sentido. As feridas estão ainda frescas. Agora, mandá-los de volta sem que as condições sejam criadas lá do outro lado do Congo, eu sinceramente acho isto não correto, não é sensato.
O analista angolano João Lucombo Zatzuzola considera, entretanto, que a imigração descontrolada de congoleses para o território nacional pode estar na origem da recente decisão do governo de Angola de repatriar alguns estrangeiros que não dispunham de documentos que os permitisse beneficiar do estatuto de refugiados. João Lucombo disse que os congoleses usam todos os meios para entrar em Angola, não sendo poucos os que se apresentam como refugiados.
Estamos perante uma situação delicada de uma imigração congolesa descontroladíssima, porque diariamente na televisão, com sem cumplicidade de algumas individualidades, aliás, angolanas, Eles vêm no contentor, vêm no, na porta-bagagem, no porão de carro, dos autocarros, quer dizer, os congoleses entram em Angola em todos os meios e são expulsos também diariamente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. As fortes chuvas que se abateram na última segunda-feira nos municípios de Maquela do Zombo e Bembe, na província do Uíge, deixaram mais de 60 famílias ao relento e impediram também a circulação da população da comuna de Ntoto, no município de Bemba, a mais de 200 quilómetros da sede da capital da província. Muniz Francisco.
O administrador municipal do Maquela do Zombo, Benjamoco Henriques, que falava à imprensa local, garantiu que as vítimas já estão a receber apoio, apesar de ser pouco.
As últimas enxurradas que se abateram sobre a vila de Maquela provocaram danos consideráveis no seio das comunidades, tendo colocado mais de 60 famílias ao relento. Isso obrigou-nos a enviar esforço no sentido de criar condições que nos permitisse oferecer alguma ajuda a essas famílias, com roupa usada e bens alimentícios. E chapas, se houver mais possibilidade para o efeito, iremos naturalmente aumentar as chapas em falta para aquelas famílias numerosas que precisam de casas com mais compartimentos. E queremos pedir aquelas famílias sinistradas que tenham paciência, que tenham calma, vão trabalhando com pouco que conseguimos oferecer e, tão logo que seja possível, voltaremos a convidá-los para mais apoio na medida do possível.
Eduardo Alberto é um dos beneficiários que diz estar satisfeito com o pouco que recebeu.
Estou satisfeito com o que apareceu, né? Nós devemos agradecer o que apareceu, o que não apareceu, porque às vezes nós assistimos nas televisões a outras áreas, recebemos também bens, por exemplo, a roupa, bens alimentares, louça e outras coisas.
Tia Lumbaca Ntsungani manifestou o seu descontentamento por não receber nada.
Me forra tanto como criança, for como família, e não receber nada. A demonstração se está a fazer separatismo, hein? Outro tem eu nada, se está mal.
Já no município do Bemba, a chuva provocou o desabamento da ponte sobre o rio Luqueia, impedindo a circulação de pessoas e bens no troço no Toto e Bemba.
Agora é tempo de recolhe e a ponte que veio a cair. Como que as pessoas vão transportar essa mercadoria para outras partes que não tem? Agora isso dependerá dele, o administrador.
Responsável pelos serviços comunitários da administração no município do Bemba, Adriano Gomes, disse que
a administração não está de braços cruzados e esperamos a intervenção das obras públicas que vêm intervir a esta ponte.
Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Como os ouvintes sabem, assinala-se hoje o Dia Internacional da Mulher e nós vamos agora ter várias reportagens sobre isso. Vamos começar, contudo, no Coanza Sul, na localidade da Moeva, pertencente ao município de Celes, onde está a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Vitória Correia da Conceição.
Nosso país depara-se com multiplicação dos casos de desestruturação familiar, de desrespeito entre os membros das famílias, da fuga à paternidade e maternidade, do aumento dos casos de violência doméstica e outras situações que têm preocupado o Executivo. Para além dos seus esforços, precisamos da intervenção e a colaboração de todos os parceiros da sociedade civil e, mais particularmente, de todas as famílias. A Igreja faz a sua parte, mas a autoridade tradicional tem que ajudar o Governo. Nas aldeias, nos bairros, conversar com os jovens.
Era a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Vitória Correia da Conceição, a falar por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Em Angola, algumas mulheres dizem que a franja da sociedade que representam representa 52% da população e ainda é discriminada. Mais do que isso, há quem diga que os homens angolanos já mostraram que não são competentes. Coco Mukuta.
Professoras, empresárias, políticas, ativistas, médicas e, em muitas outras profissões, estão enquadradas mulheres angolanas. Tal como nos diz Albertina Navitangolo, deputada à Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA, que sublinha que, ainda assim, é um número bastante reduzido.
Sustentam o país a partir das suas próprias faltas, porque são muitas mulheres, para já mães e pais ao mesmo tempo, são outras abandonadas à sua sorte e outras ainda que, apesar de aparentarem terem alguma vida condigna, passam por várias situações, como eu posso dizer, de serem espancadas, de que tem visto mulheres a serem mortas, raptadas. Portanto, o desafio da mulher hoje é grandioso.
A parlamentar diz que o número de mulheres na política ainda não satisfaz, mesmo tendo-se provado que os homens angolanos não estão preparados para governar o país.
Por causa da nossa natureza, nós somos a força da humanidade e por isso temos direitos e também capacidades para podermos assumir espaços políticos que mudem a história da Angola. Aliás, os homens têm demonstrado em Angola que não têm muita capacidade de dirigir um país, por isso é que estamos nesse campo. Se calhar está a chegar a oportunidade em que sejam as mulheres a dirigir uma Angola para que todos os angolanos se sintam
outra opinião tem Sofia Felicidade Alberto Buco, apresentadora de televisão.
Eu acho que o espaço ainda é muito, muito pequenino. Acho que os homens acham que é um espaço que nos está nos dando favor para não reclamarmos. E eu acho que o espaço ainda não é por mérito próprio. Apenas para não reclamarmos, damos por pena e não é porque elas merecem um espaço. Quando dá uma chance a uma mulher, a gente tem aquela ideia de que ela está aí ou porque namorou com o chefe, ou porque é filha, ou porque facilitaram, ou porque está bajulado, mas não sinto ainda o nosso lugar por mérito próprio, porque há lugar por mérito próprio, mas aos olhos do mundo, do nosso país, da sociedade em si, é como se estamos ali porque, pronto, calem a boca, está aí o vosso lugar.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Entretanto, no Lubango, mais de 50 mulheres jovens têm estado a analisar a questão da violência doméstica nas suas mais variadas formas. A iniciativa enquadra-se num projeto de fortalecimento da sociedade civil desenvolvido pela organização não-governamental People in Need. Teodoro Albano.
Só no período entre janeiro a 28 de fevereiro últimos, a região registrou 63 ocorrências, com mais de metade dos casos relacionados à falta de prestação de alimentos às crianças por parte dos pais. Vanusa Cruz, da Associação das Jovens Mulheres da Uila, mostra-se preocupada com a reintegração social das vítimas de violência doméstica.
A violência doméstica acarreta vários traumas para a vítima. Então nós vamos não só tratar destes traumas, mas também poder fazer a inserção da vítima de violência doméstica na nossa sociedade. Uma tarefa que não é fácil.
Para a representante da Pipolinha de Angola, Clara Yolikov, a violência física, apesar de ser a mais visível, é a psicológica, que chega a ser mais perigosa e que requer sinergias de apoio às vítimas, daí a necessidade de uma preparação à altura.
Suportar essas vítimas é preciso ter uma formação e um apoio muito sensível.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, mas agora vamos para a realidade. Como é que vive a mulher angolana, aquela que nas cidades sobrevive na venda de produtos, a zungueira? No Namibe, o Armando Chicoca foi falar com elas.
Falando hoje para a Voz da América, as mulheres cujo seu dia-a-dia é a bacia à cabeça para o sustento do marido desempregado e dos filhos, contam as dificuldades porque passam.
Passamos mal, porque nos corre sempre. Esse é o mesmo geral com a bacia, assim como vem cliente para você atender. Polícia vem, leva a bacia. Falam que vamos levar no Belar e você lê, tira a bacia, perdeste dinheiro.
Lídia Catarina, estou a zungar, estou a vender jinguba e bolinho.
Tem quantos filhos?
Tenho 4.
E tem quantos anos?
Tenho 24.
E como é que tem sido o seu dia-a-dia?
Eu estou a sustentar, mãe. Ganha lá mini kwanza, já está bom para comprar fuba. Ou 2000, já está bom para comprar as cadeiras para as crianças. Os fiscais também vêm a me agarrar.
O pai das crianças?
Está em casa.
Graças a Jamba Francisco. Estou a vender ovo.
Fazendo zunga?
Sim, graças a Deus estamos a vender. Mas estamos a vender cotoque, porque os fiscais sempre nos dão corrida.
Então os fiscais não vos deixam vender à vontade?
Não. Os fiscais estão a nos incomodar muito, levam as coisas. Nas escolas estão a pedir dinheiro. E agora nós vamos tirar onde? O João Lourenço entrou lá para mudar tudo. E agora não está a mudar. Nós vamos fazer como?
A nós estamos a fazer esse negócio para não se vender na rua, para sustentar nossas crianças. Agora se meter na via dos homens está mal.
Yeah. Queremos que vendemos para nós conseguir sustentar os nossos filhos. Porque na prostituição é doença mais que você procurar para ti.
José Eloy Leitão, um dos empresários conhecido por benfeitores sociais na província do Namibe, tem sido defensor desta franja da população feminina, da pressão policial e dos fiscais da administração municipal do Namibe.
Com certeza.
defendo e bem. São minhas patrícias, minhas conterrâneas, tenho que as defender. Para que dar a corrida? Vendem 4 ou 5 bananas por 100 kwanzas, eu sei lá. Isto é um sacrifício muito grande, já pago o transporte para a cidade, andam aí de um lado para o outro. O governo devia dar uma hipótese, porque antigamente a mulher zungueira, no tempo colonial, também andava aqui no meio da cidade a vender. Ninguém as punha na cadeia, ninguém tirava mercadoria, nem nada, porque sabiam que era necessário.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a rádio Pidjigiti e a rádio Capital FM. E não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se nos quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma informação, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é Maria Encarnação Pimenta, psicóloga e professora universitária. Mais de 700 alunos no município de Belize, na província de Cabinda, estão sem aulas este ano letivo. O motivo? A escola secundária do primeiro ciclo está sem teto há quase um ano e os alunos e os seus pais dizem já chega. Nós temos essa reportagem, está na nossa página na internet, portanto, a página da Voz da América, voaportugues.com, está lá esta reportagem do Manuel José. Para já vamos ao desporto. Na página desportiva, vamos começar por recordar o que tínhamos dito ontem. Dizemos que o campeão de Moçambique de futebol, a União Desportiva do Songo, tinha tarefa difícil. Na primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de África, tinha pelo frente na República Democrática do Congo todo-poderoso, o Tupu Issam Mazembe. Não foi difícil, estávamos enganados. Foi um desastre, foi cabazada. Apanhou 4-0. União Desportiva do Songo já disse au revoir, bye bye, ambanini, a competição. Segunda mão, é só para os homens do Tupu Issam irem ver que a hora baça, dar um passeio. Em Angola, o 1 de agosto bateu o Bidvest Wits, os Clever Boys, por 1-0. Segunda mão em Joanesburgo, mas John, vai ser fogo. Na Taça da CAF, Costa do Sol perdeu em casa com o Cape Town City. Com esta derrota, tudo muito complicado para a equipa do mercado do peixe do Maputo, Costa de Sol, se é que já não disse adeus à competição. Segunda mão é na cidade do Cabo, no dia 18. Hoje na Europa temos jogos da Liga Europa. Alguns bons jogos em perspectiva. Em Itália, o Milão recebe o Arsenal de Inglaterra, que nos últimos jogos tem sido um desastre. Atlético Madrid recebe o Lokomotiva Stimela, da Rússia. Uma equipa portuguesa ainda em ação é o Sporting de Lisboa, recebe o Pilsen, da República Checa. Ontem, na Liga dos Campeões, dois resultados idênticos. Basileia, da Suíça, foi à Inglaterra bater o Manchester City por 2-1. Manchester City com muitos suplentes em campo, sem vitória, sem problemas, pois tinha ganho a primeira mão por 4-0. Juventus foi a casa do Tottenham ganhar por 2-1. Depois de um empate em casa a 2 golos, Juventus parecia a caminho da porta de saída, pois perdia em Londres na primeira parte por 1-0. Na segunda parte, em 3 minutos, desatenções da equipa inglesa, 2 golos por 2 argentinos. Higuaín aos 64 minutos, Dybala aos 67. Bye bye. Arrivederci e Tottenham. Já apurados para os quartos de final, temos Liverpool, Real Madrid, Manchester City e Juventus. Próxima semana, mais 4 equipas a serem apuradas. Ou por outra 3, porque o Bayern ganhou a primeira mão por 5-0. Portanto, já está apurado. Basquetebol americano, NBA. Ontem os líderes da Conferência Leste do Toronto foram até Detroit e ganharam, mas foi preciso ir a prolongamento, 121-119. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também viajaram, também ganharam em Denver por 113-108. Estão em terceiro lugar na conferência, perseguidos pela equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que ontem não jogou, mas beneficiou da derrota do Indiana Pacers frente ao Utah Jazz, apanhou uma sova ao Indiana, 104-84, e desceu para quarto lugar. Na Conferência Oeste, o líder é o Houston Rockets, que ontem foi até Milwaukee, ganhar pela margem mínima, 110-109. Num comunicado emitido ontem, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, exigiu o esclarecimento pleno do uso dos recursos de empréstimos não revelados contraídos pelas empresas estatais moçambicana Ematu, Proindicos e MAM. Ramos Miguel.
Alguns economistas dizem que o governo de Moçambique vai tentar arrastar a questão das dívidas ocultas até a fase das eleições gerais para ver se a Frelimo passa, para depois ter mais força de negociar com os credores. O economista Roberto Ibana diz que a grande questão é saber onde é que está o dinheiro.
Infelizmente, é difícil para o governo resolver o problema fundamental que trancou este país na situação em que está, que é o problema das dívidas ocultas, de saber onde é que está o dinheiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
É uma boa questão. O que é que se fez com as centenas de milhões de dólares que desapareceram? Pois isso, portanto, o Ramos Miguel vai ter uma reportagem mais alargada. Na segunda meia hora vai ter a opinião de mais especialistas moçambicanos sobre este, vá lá, esta declaração do Fundo Monetário Internacional, que diz que quer um esclarecimento pleno do que se passou antes de poder dar ajuda. Para já vamos ficar com a música da cabo-verdiana Nancy Vieira, Passion.
É a segunda vez que está em mim esse cal. Creio lá, mas está feliz, feliz. Mas nada que acontece comigo, não. Cachobi ouro, cabrufa prata. Cachobi seu carado glória. Que prometeu mais um dia, que ressuscitar um de meu. É só um paixão que passa na mim. 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 Tavo de comete famoso, de saia perigoso, de olho tá com e de feiticeira tá mata. Mas é só um paixão que passa na mim. É só um paixão que passa na mim. É só um paixão que passa na mim. Mas é só um paixão que passa na mim. É o segundo vez que está dentro nesse cal. Creio flama está feliz. Mas nada que acontece comigo, não. Cachobi ouro, cabro fa prata. Cachobi céu, cararo glória.
nunca prometeram mais um vida. Que ressuscita num de mim. É só um paixão que passa na minha.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ao microfone Álvaro Lúdger Andrade, a partir de agora. Secretário do Estado americano reafirma compromisso com a África e presidente da Comissão da União Africana diz que o incidente com Donald Trump ficou no passado. Chefe da diplomacia russa critica sanções impostas pelos Estados Unidos e outros parceiros ao Zimbábue. Envio de ajuda humanitária à Síria adiado devido a conflitos. São temas de atualidade mundial, mas hoje, no Dia Internacional da Mulher, temos um especial sobre a situação da mulher nos países da língua portuguesa. FMI pede a Moçambique que tome medidas para acabar com a corrupção e criar um melhor ambiente de trabalho. Eleições intercalares arrancam com primárias no Texas, aqui nos Estados Unidos. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau através de parceiras e São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Também estamos na internet voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. O nosso número no WhatsApp, se quiser aí, anote e comunique-se connosco, é mais um 908-652-4584. Nos próximos 30 minutos, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é de Doris Dobson, a assistência técnica é de Dan Crafton. Horas e 31 minutos, tempo das notícias aqui com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, reafirmou hoje o compromisso do seu governo com a África, isto num esforço para acabar com a controvérsia causada por comentários depreciativos feitos em janeiro pelo presidente Donald Trump sobre o continente. Em conferência de imprensa em Addis Abeba, juntamente com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, Tillerson disse apoiar os esforços do continente para o fim das barreiras comerciais. Por seu lado, Moussa Faki afirmou que o que chamou de incidente em torno dos comentários de Donald Trump ficou no passado. O presidente da Comissão da União Europeia acrescentou que a visita de Tillerson é uma prova de que, citamos, as relações entre África e os Estados Unidos são personificadas. Depois da Addis Abeba, o secretário de Estado americano segue para Tchad, Djibouti, Quênia e Nigéria.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov criticou hoje em Harare as sanções impostas pelos Estados Unidos e outros países ao Zimbábue por abuso dos direitos humanos e outros atos de repressão. Lavrov disse que o seu país se opõe a medidas unilaterais como sanções para forçar países a adotarem certas medidas. Ele descreveu as sanções impostas ao Zimbábue como políticas infelizes que interferem ilegalmente com as forças do mercado livre. Na capital do Zimbábue, o ministro russo assinou 3 acordos de cooperação do comércio e indústria que, segundo disse, irão fortalecer as relações bilaterais entre os dois países.
O envio de uma nova coluna de ajuda humanitária para as populações de Ghouta Oriental, na Síria, alvo de intensos bombardeamentos do regime, foi hoje adiado devido à violência, anunciou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Na segunda-feira, um primeiro comboio de ajuda humanitária também foi obrigado a parar a entrega dos bens e a sair da região controlada pelos rebeldes após a situação de segurança se ter deteriorado. O Conselho de Segurança decretou a 24 de fevereiro um cessar-fogo de 30 dias que não foi respeitado.
A ministra do Interior britânica Amber Rudd garantiu que Londres tudo fará para que os responsáveis pela tentativa de homicídio ao ex-espião russo Sergei Skripal e a filha Yulia sejam levados à justiça. Skripa e a filha foram encontrados inconscientes no domingo num banco no centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra. Ontem, o chefe da polícia antiterrorista britânica, Mark Rowley, revelou que o ex-agente duplo russo e a sua filha tinham sido vítimas de um ataque deliberado com um agente que atinge o sistema nervoso. Os dois encontram-se ainda hospitalizados, inconscientes, em estado crítico, mas estável, segundo a ministra do Interior britânica.
O presidente americano Donald Trump deverá assinar ainda hoje novas tarifas nas importações de aço e alumínio, que podem ter um aumento de 25% e 10%, respectivamente. Funcionários da Casa Branca disseram que o México e o Canadá poderão ter uma exceção de 30 dias que, no entanto, poderá ser prolongada. Trump escreveu hoje no Twitter que, citamos, temos de proteger e construir as nossas indústrias de aço e alumínio, ao mesmo tempo que mostramos uma grande flexibilidade e cooperação para com aqueles que são verdadeiros amigos e nos tratam de forma justa. Uma fonte da Casa Branca, citada pela Reuters, aponta que a medida poderá entrar em vigor dentro de 2 semanas. Ontem, vários membros da Câmara dos Deputados enviaram uma carta ao presidente instando-o a rever a sua posição de modo a evitar uma guerra comercial.
E aqui em Washington são 12 horas e 35 minutos. Esta é a Voz da América e vamos começar por falar sobre um comunicado emitido ontem pelo Fundo Monetário Internacional que exige o esclarecimento pleno do uso dos recursos dos empréstimos não revelados contraídos pelas empresas Ematum, Proíndicos e MAM, sobre um assunto que alguns economistas dizem que o governo de Moçambique vai tentar arrastar. No entanto, a questão das dívidas ocultas até a fase das eleições gerais para ver se a Frelimo passa para ter mais força de negociar com os credores. Ramos Miguel ouviu analistas.
Alguns economistas dizem que o governo de Moçambique vai tentar arrastar a questão das dívidas ocultas até a fase das eleições gerais para ver se a Frelimo passa para depois ter mais força de negociar com os credores. O economista Roberto Ibana diz que a grande questão é saber onde é que está o dinheiro.
Infelizmente, é difícil para o governo resolver um problema fundamental que trancou este país na situação em que está, que é o problema das dívidas ocultas e saber onde é que está o dinheiro. O que é que se fez com o dinheiro, de facto? Independentemente daquele que comprou os barcos que estão a apodrecer ali. E esse é o ponto que, enquanto não for resolvido com o Fundo Monetário Internacional, vai ser extremamente difícil Moçambique sair desta situação. Enquanto eles não esclarecerem as lacunas daquele relatório de auditoria, resolver e dar continuidade à resolução dos aspectos criminais daquele relatório.
O relatório da CROL e o inquérito parlamentar levantaram aspectos importantes que, na opinião daquele economista, enquanto não forem esclarecidos, a questão das dívidas ocultas não vai ser resolvida.
Eles não vão poder resolver isso enquanto não estiverem neste ciclo político, não é? Eles vão tentar ver se conseguem pedalar até passar essa fase das eleições e tudo isso e ver se a Frelimo passa. Mas mesmo quando a Frelimo tiver passado, a gente não sabe qual vai ser a solução. Vai ter mais coragem de sacrificar algumas cabeças lá dentro para resolver o problema, que é o fim, que eles vão ter que resolver isso com uma denúncia criminal de pessoas que têm lá dentro ao alto nível, incluindo o próprio antigo presidente da República. Vão ter coragem de fazer isso?
Entretanto, algumas correntes de opinião consideram que esta questão só vai ser resolvida quando o gás começar a fluir dentro dos próximos anos. Contudo, o economista João Mosca entende que esta é uma questão complicada porque as previsões podem não se concretizar.
Previsões a prazo médio e longo devem ser sempre muito acauteladas porque podem existir muitos fatores que alterem completamente as previsões que possam existir, não é? Porque os riscos de alterações importantes, não só em Moçambique, como também no mundo, podem acontecer e podem fazer com que todas essas previsões não se concretizem. Né? Segundo ponto é que o crescimento económico será com base num único produto, o gás, basicamente, e toda a economia pode estar à volta do gás.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E hoje é Dia Internacional da Mulher, assinalado em todo o mundo com protestos, manifestações, mas também às vezes com festa. E vamos aqui dar início a um pacote sobre esse dia nos nossos países de língua portuguesa. Em Moçambique, na cidade de Nampula, mulheres juntaram-se na Praça dos Heróis, vestidas de capulana, para celebrar esse dia. A educação da mulher é vista ainda como aquela que vai melhorar a situação deste grupo, segundo várias entrevistadas pela Adina Sorrelli, desde Nampula.
Na cidade de Nampula, várias mulheres juntaram-se na Praça dos Heróis, vestidas de capulana, para celebrar o 8 de março. A educação e a formação da mulher são vistos como que poderão melhorar a situação deste grupo.
O que eu vejo que a mulher deve fazer mais é se encaixar no estudo. A mulher deve estudar para confrontar com o futuro. A mulher está lado a lado ao homem a trabalhar, a fazer grupos tipo panças, nas escolas.
A dizer que ultimamente a mulher é muito... tem um papel muito importante na sociedade em relação ao tempo anterior. Um grande desafio, passos positivos na tentativa de fazer aquilo que é a mulher, uma pessoa para o amanhã. Se não trabalha, se não é funcionária, ela faz algum sentido de conseguir sustentar a família em casa.
espaço.
As autoridades governamentais aproveitaram o momento para desencorajar o casamento prematuro e a desistência escolar das raparigas.
A maior parte da nossa mulher é mulher rural, participa na produção junto com o homem, primeiro para alimentarem as famílias, mas também para poderem alguma renda com os residentes existentes. Temos alguns desafios. A nossa província ainda continua a registrar casamentos prematuros. É uma preocupação que temos como governo. Estamos a trabalhar na sensibilização a todos os níveis para que, de facto, os casamentos prematuros passem para a história. Temos também ainda registrado a existência da rapariga nas nossas escolas e isto pode comprometer as nossas metas para os próximos tempos.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
E de Nampula vamos até Bissau, onde também a representação política, a ascensão ao poder, a mulher guinense considera-se ainda discriminada. Face a esta realidade, não foi difícil registrar o sentimento das mulheres guinenses, quando no universo de 102 deputados, por exemplo, apenas 8 são parlamentares. O Lassana Kassamá tem mais dados e ouviu várias mulheres.
A mulher guinense considera-se ainda discriminada e face a esta realidade não foi difícil resistir ao sentimento das mulheres guinenses quando num universo de 102 deputados contam-se apenas 8 parlamentares mulheres e quando no último governo dos 39 membros só 3 mulheres é que assumiram funções titulares de secretárias de Estado. Para Nervina Barreto da organização Miguelan, que significa Mulheres Guinenses Levantemos, este número revela a representatividade política da mulher na Guiné-Bissau.
Por exemplo, a fraca posição da mulher guineense no espaço político, estes números falam por si.
Nelvina Barreto reconhece, por outro lado, alguns avanços, sobretudo na matéria da legislação sobre o combate à discriminação da mulher perante os homens, nomeadamente a aprovação em 2011 da lei sobre a equidade e igualdade do género, assim como a lei que penaliza a violência baseada no género. Mas a coordenadora da Miguelan lembra que o papel da mulher guinense continua a ser confinado à garantia de sobrevivência da sua família.
A mulher concentra-se naquilo que considera ser essencial, ou seja, a sobrevivência da sua própria família. É ela que garante que os filhos vão à escola, que vão vestidos, é ela que garante que os seus anciãos, pais, mães, membros da comunidade, portanto, tenham o mínimo para sobreviver. Quando ela se dedica a isso, sobra-lhe muito pouco tempo, como pode perceber, e estamos a falar aqui, tanto no meio urbano. No meio rural passa-se exatamente a mesma coisa. A mulher é ela o elemento que trabalha na comunidade. Ela que desde manhã se encarrega de ir buscar água, de trazer lenha, de cozinhar, de ir para o campo trabalhar e de cuidar dos filhos.
Uma leitura igual tem que a de Saidi, oficial militar na reserva e antiga ministra da Defesa e de Saúde. Trata-se de exemplo de uma mulher que chegou ao poder, mas não se convence que as coisas melhoraram.
O primeiro entrave radica na mentalidade de próprio homem guineense. A mentalidade de que a mulher não tem capacidade e a mulher deve dedicar-se mais a áreas sociais e estar com a família, sobretudo, em vez de assumir responsabilidades mais altas. Mas isso, para mim, é um mito.
Para assinalar a data, muitas associações das mulheres promovem ações de reflexão sobre o papel da mulher guineense na esfera de decisões. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Continuamos aqui na Voz da América a abordar o Dia Internacional da Mulher. Agora vamos até o vizinho Cabo Verde, a partir de Bissau para Cabo Verde, onde a mulher é considerada peça-chave no processo de desenvolvimento do arquipélago desde a primeira hora, desde o tempo da luta. No entanto, há agora novos desafios, como nos diz o Eugênio Teixeira, desde a cidade da Praia.
Idalina Freire sustenta a sua afirmação devido ao forte engajamento da camada feminina nas atividades laborais, sendo o maior rosto no mercado informal e labutando nas outras frentes de trabalho lado a lado com os homens, nomeadamente na agricultura. Por outro lado, destaca o papel das mulheres na vida familiar, onde parte significativa de cabo-verdianas são chefes de família.
Da independência até agora, a situação mudou consideravelmente, tendo em conta que havia uma população muito analfabeta e essa situação inverteu. E hoje temos já uma taxa de escolarização bastante acentuada no seio da camada feminina, ao mesmo nível que os rapazes, ou que os homens, digamos assim. E a mulher, digamos que é o pilar do desenvolvimento de Cabo Verde. Num país com quase 50% de famílias chefiadas por mulheres, então elas têm um papel muito ativo, muito importante na transformação deste país.
Na mesma linha, a presidente da Rede de Mulheres Parlamentares enaltece o prestimoso contributo dado pelas mulheres no processo de desenvolvimento do país e no seio familiar. Para Lúcia Passos, elas são verdadeiras heroínas.
Ela tem dado um contributo muito grande no processo do Banco de Cabo Verde, em todos os setores, quer a nível da educação, a nível da saúde, a nível econômico e mesmo em termos da nossa luta de libertação. As mulheres também participaram na luta da libertação do nosso país.
Passos considera que a classe feminina ainda enfrenta muitas dificuldades e barreiras que precisam ser ultrapassadas. Por isso destaca a movimentação no sentido de se aprovar uma lei da paridade no Parlamento.
Queremos ter uma lei de paridade que sirva o país.
A aprovação da lei da paridade é vista com satisfação pela presidente da OMCV, Organização das Mulheres de Cabo Verde.
Porque há países que já atingiram a paridade, porque não Cabo Verde. Podemos sim, mas é um trabalho muito duro que temos que trabalhar. Temos que trabalhar com os atores políticos, com a sociedade no geral, mas também trabalhar com a própria mulher, para que ela também aceite quando é convidada a assumir cargos a nível da política.
Mulheres cabo-verdianas na luta por mais direitos e oportunidades iguais em relação aos homens, daí a movimentação no sentido da aprovação da Lei de Paridade no Parlamento Nacional. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe, as associações de defesa das aspirações das mulheres consideram que as estratégias para a igualdade e a equidade do género não têm tido bons resultados. Há um longo caminho para percorrer e, como nos conta o Oscar Medeiros, as mulheres consideram-se muito discriminadas.
A luta contra a discriminação continua a ser o maior desafio da mulher santomense, dizem as instituições que trabalham pela igualdade do género no país. A representatividade das mulheres nos cargos de decisão ainda deixa muito a desejar, consideram estas instituições.
Se nós formos ver, por exemplo, a questão do emprego, a questão da responsabilidade em termos de, com trabalhos domésticos, a questão da representatividade da mulher, tanto a nível político, tanto a nível de cargos de direção, a nível do governo, deixa muito a desejar.
A mulher de São Tomense vive numa sociedade machista. Ela ainda é subjugada, é desvalorizada, continua a ser o apêndice do homem, no fundo. É esse o balanço que se faz pós tantos anos e principalmente já no século XXI em que nós nos encontramos.
O atual Parlamento de São Tomense é composto por cerca de 12% de mulheres. Dos atuais 14 membros do governo, só 2 são mulheres.
Se formos ver os últimos dados do recenseamento geral da população e habitação, à medida que o nível de escolaridade vai aumentando, as mulheres já não estão lá. As mulheres continuam a ter uma percentagem muito elevada a nível do analfabetismo. Elas não sabem ler nem escrever. São 15% contra 5,1% dos homens.
As associações de defesa das aspirações das mulheres consideram que é preciso banir as tradições culturais que penalizam o sexo feminino e dificultam o progresso e o sucesso da mulher.
Logo a priori, quando uma criança nasce, é na família que vão incutir valores femininos ou masculino. Portanto, é preciso acabar com isso. É preciso perceber que as mulheres não têm necessariamente que vestir o cor de rosa, ter a cor de rosa como um padrão feminino, e que os homens não têm necessariamente que brincarem com os carinhos.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E vamos também até ao Brasil, onde o Dia Internacional da Mulher está a ser marcado pela luta contra o assédio e a desigualdade de género. Não é uma data comemorativa, mas sim de luta de reivindicação, no momento em que a violência contra elas cresce no país. Desde o Brasil, temos o Patrick Vaz.
12 mulheres são assassinadas todos os dias, em média, no Brasil. É o que mostra um levantamento feito pelo portal de notícias G1, com base em dados oficiais dos estados, no ano de 2017. Em relação a 2016, houve um aumento de 6,5% dos casos. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no último relatório da Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa a 7ª posição entre as nações mais violentas para as mulheres, de um total de 83 países. No ano passado, 4.476 mulheres foram assassinadas. Desse total, 946 foram feminicídios, ou seja, motivados por gênero, pelo próprio companheiro, cônjuge. Para o especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori, a sociedade brasileira tem um grande desafio para reverter esse triste cenário.
A luta pela igualdade de gênero passa necessariamente pela redução do número de feminicídios, por motivos geralmente passionais.
Ele chama a sociedade para refletir sobre a influência da cultura patriarcal no Brasil.
O fundamento sociológico da violência contra a mulher na sociedade brasileira é a prevalência ainda de uma cultura patriarcal na nossa sociedade. As mulheres têm avançado, inegavelmente, na formatação de um novo papel social. A nova mulher, que já é uma realidade, ela ultrapassou as restrições históricas daquela mulher tradicional que cuidava da vida doméstica. Por outro lado, os homens, em boa medida, permanecem arraigados num papel convencional, na conformação de um papel ainda muito voltado pela supremacia do homem sobre a mulher.
O especialista entende que é necessário fortalecer a Lei Maria da Penha.
O desafio é garantir o efetivo cumprimento dessa legislação, que garante severidade àqueles homens que cometem esses homicídios.
Porter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, as eleições intercalares praticamente arrancaram esta semana com as eleições primárias no estado do Texas. Os 435 assentos na Câmara dos Deputados e cerca de um terço dos 100 lugares no Senado vão a votos, em novembro, com enormes consequências políticas para o presidente Donald Trump e seus aliados republicanos, mas também para os democratas na oposição. Os democratas têm feito de oposição ao presidente Trump o tema central da sua tentativa de recuperar o controle na Câmara dos Deputados e do Senado. Mas os eleitores republicanos também entraram em força nas primárias do estado do Texas e muitos estão do lado do presidente. Apesar de um ano politicamente difícil na Casa Branca, Donald Trump uniu os republicanos ao seu redor, diz o analista Bill Galston. Quanto mais um eleitor se identifica com o Partido Republicano, mais fortemente ele ou ela tende a aprovar Donald Trump. E, realisticamente, penso que o Partido Republicano é agora o partido de Trump, diz Galston. Mas isso pode ter acontecido à custa da aprovação pública dele, que permanece historicamente baixa. E isto é uma preocupação para os candidatos republicanos, admite o pesquisador Tim Malloy. À medida que o presidente desce, a confiança e o desejo de votar nos republicanos diminuem. E esta é uma tendência que parece estar a consolidar-se silenciosamente contra os republicanos. Eles têm umas eleições muito difíceis, acrescenta Malloy. Alguns legisladores republicanos decidiram ir para a reforma. Outro sinal de que este ano pode ser o ano de ataque dos democratas, afirma John Hudak. Há muitos que estão a aposentar-se devido ao panorama político atual. É uma ameaça democrata aos lugares que os republicanos ocupam, sustenta Hudak. Caso haja uma vitória democrata nas eleições intercalares de novembro, a agenda de Donald Trump no Congresso sofrerá um grande revés e ele deverá enfrentar dois anos muito difíceis antes das eleições presidenciais de 2020. Na atualidade internacional, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, assinou hoje acordos económicos com o Zimbábue, numa das cinco escalas de uma delegação por África que já o levou a Angola e Moçambique. Este é o tema do trabalho de Anita Paulo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A digressão de Sergei Lavrov, coincide com a primeira visita do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson ao continente africano. Os analistas consideram ser este um exemplo da luta pela influência entre os Estados Unidos, a China e a Rússia no continente africano. O objetivo da viagem do ministro estrangeiro russo Sergei Lavrov ao Zimbábue foi o de reafirmar o relacionamento e assinar acordos que o Kremlin indicou ser para cimentar o relacionamento bilateral. O dirigente russo aproveitou a oportunidade para criticar a política americana de impor sanções contra o Zimbábue por abusos dos direitos humanos e a repressão. Lavrov falou, aliás, através de um tradutor.
We are certainly categorically against any unilateral steps
Nós somos contra as medidas unilaterais, como as sanções, ou tentar impor medidas que forcem o país a fazer qualquer coisa. As medidas foram aplicadas contra o Zimbábue e acreditamos que as medidas politizadas distorcem o mercado e os países que invocam essas mesmas medidas, afirmou Lavrov. Lavrov criticou igualmente o secretário de Estado Rex Tillerson pela visão sobre o envolvimento chinês em África. Num discurso antes do início da digressão por África, Tillerson acusou a China de encorajar a dependência no continente africano.
Eu não sabia que Rex Tillerson, especialista por китайско-африканским отношениям, но...
I didn't know that Rex Tillerson was a specialist in Chinese Africa. Anyway, I do not think it is entirely appropriate...
Lavrov disse que não sabia que Rex Tillerson era um especialista no relacionamento da China com a África e disse não pensar que tal seja totalmente apropriado, como não foi o criticar o relacionamento dos países visitados. Christopher Mzwangwa, conselheiro especial do presidente do Zimbábue, afirmou que o interesse do seu país na Rússia não é ideológico, mas económico.
Russia is a superpower. We are now taking the relationship to a new level. If Zimbabwe can produce world-class goods made in Zimbabwe for the global market, we'll be able to.
A Rússia é uma superpotência e se o Zimbábue pode produzir bens de categoria mundial, seremos capazes de resolver a maioria das restrições em divisas estrangeiras e criar, assim, mais postos de trabalho. Lavrov e Tillerson eram supostos cruzar-se ontem, quarta-feira, na Etiópia, o que não aconteceu. Lavrov deixou o continente neste fim de semana e Tillerson conclui a digressão no início da próxima semana.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar por recordar o que tínhamos dito ontem. Dizemos que o campeão de Moçambique de futebol, a União Desportiva do Songo, tinha tarefa difícil. Na primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de África, tinha pelo frente na República Democrática do Congo todo-poderoso, o Tupu Issam Mazembe. Não foi difícil, estávamos enganados. Foi um desastre, foi cabazada. Apanhou 4-0. União Desportiva do Songo já disse au revoir, bye bye, ambanini, à competição. Segunda mão, é só para os homens do Tupu Issam irem ver que a hora baça, dar um passeio. Em Angola, o 1 de agosto, bateu o Bidvest Wits, os Clever Boys, por 1-0. Segunda mão em Joanesburgo, mas John, vai ser fogo. Na Taça da CAF, Costa do Sol perdeu em casa com o Cape Town City. Com esta derrota, tudo muito complicado para a equipa do mercado do peixe do Maputo, Costa de Sol, se é que já não disse adeus à competição. Segunda mão é na cidade do Cabo, no dia 18. Hoje na Europa temos jogos da Liga Europa. Alguns bons jogos em perspectiva. Em Itália, o Milão recebe o Arsenal de Inglaterra, que nos últimos jogos tem sido um desastre. Atlético Madrid recebe o Lokomotiva Stimela, da Rússia. Uma equipa portuguesa ainda em ação é o Sporting de Lisboa, recebe o Pilsen, da República Checa. Ontem, na Liga dos Campeões, dois resultados idênticos. Basileia, da Suíça, foi à Inglaterra bater o Manchester City por 2-1. Manchester City com muitos suplentes em campo, sem vitória, sem problemas, pois tinha ganho a primeira mão por 4-0. Juventus foi a casa do Tottenham ganhar por 2-1, depois de um empate em casa a dois golos. Juventus parecia a caminho da porta de saída, pois perdia em Londres na primeira parte por 1-0. Na segunda parte, em 3 minutos, desatenções da equipa inglesa, dois golos por dois argentinos. Higuaín aos 64 minutos, Dybala aos 67. Bye bye, arrivederci Tottenham. Já apurados para os quartos de final, temos Liverpool, Real Madrid, Manchester City e Juventus. Próxima semana, mais 4 equipas a serem apuradas. Ou por outra, 3, porque o Bayern ganhou a primeira mão por 5-0. Portanto, já está apurado. Basquetebol americano, NBA. Ontem os líderes da Conferência Leste, o Toronto, foram até Detroit e ganharam. Mas foi preciso ir a prolongamento, 121-119. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também viajaram, também ganharam em Denver por 113-108. Estão em terceiro lugar na conferência, perseguidos pela equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que ontem não jogou, mas beneficiou da derrota do Indiana Pacers frente ao Utah Jazz, apanhou uma sova ao Indiana, 104-84, e desceu para quarto lugar. Na Conferência Oeste, o líder é o Houston Rockets, que ontem foi até Milwaukee ganhar pela margem mínima, 110-109.
Estamos a terminar assim esta segunda meia hora do programa. Dentro de 30 segundos estará aqui o Paulo Oliveira para continuar esta emissão da Voz da América. Lembro que amanhã é dia do Angola Fala Só. Maria Encarnação Pimenta é a nossa convidada, psicóloga clínica. Então não deixe de marcar o seu lugar para participar no programa.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908. 652-4584, 13:31 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e com vento. A temperatura era de 6 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, Estados Unidos apoiam o fim de barreiras comerciais em África, a Rússia criticou sanções impostas por Washington ao Zimbábue. Quinta-feira, 8 de março de 2018, estaremos com as perguntas de saúde da Dra. Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos começar em Angola para falar da questão dos milhares de refugiados da República Democrática do Congo que se encontram na Lunda Norte. Continuam a recusar-se a ir regressar ao seu país. Angola faz face também a um enorme problema de imigração ilegal vinda daquele país e crescentes pedidos para a expulsão desses imigrantes ilegais, particularmente na Lunda Norte. Recentemente, Angola expulsou centenas de congoleses que se diziam refugiados. Isto está a causar alguma controvérsia, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
Em fevereiro último, 530 congoleses voltaram para a RDC de forma forçada por decisão das autoridades da Lunda Norte. A ação não foi do agrado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que anunciou estar em contacto com as autoridades angolanas para compreender os motivos deste repatriamento forçado. O responsável do serviço jesuíta aos refugiados, padre Celestino Ipalanga, aponta as autoridades angolanas e da República Democrática do Congo de estarem a politizar o processo de repatriamento dos refugiados. Falando à Voz da América, o sacerdote católico disse que o recente repatriamento forçado de mais de 500 refugiados por parte de Angola foi unilateral e não obedeceu às regras definidas pelas Nações Unidas.
É uma questão humanitária e que deixassem, talvez, as pessoas competentes, as agências, enfim, humanitárias, tratarem deste problema e que os políticos se ocupassem dos seus problemas. Segundo o governo, aqueles refugiados são infiltrados, portanto não se trata de refugiados, mas trata-se, bom, diríamos assim, de imigrantes ilegais. Foram estes que foram postos em caminhões e levados até à fronteira, portanto do outro lado do Congo. Não houve discussões sobre isto, é verdade, foi um repatriamento forçado nesse sentido.
O responsável humanitário referiu que a maioria dos cerca de 12 mil refugiados que ainda permanecem no campo de reassentamento de Lova, na Lunda Norte, não querem sair de Angola até que as condições de segurança nas zonas de conflito na República Democrática do Congo sejam asseguradas pelas Nações Unidas.
O sentimento é que eles não querem regressar. Nós trabalhamos, todos os santos dias vamos para lá e conversamos com a comunidade de refugiados, é que eles não estão ainda preparados para regressarem. Mas é que a situação no Congo ainda não é das melhores. Porque não faz sentido. As feridas estão ainda frescas. Agora, mandá-los de volta sem que as condições sejam criadas lá do outro lado do Congo, eu sinceramente acho isto não correto, não é sensato.
O analista angolano João Lucombo Zatuzola considera, entretanto, que a imigração descontrolada de congoleses para o território nacional pode estar na origem da recente decisão do governo de Angola de repatriar alguns estrangeiros que não dispunham de documentos que os permitisse beneficiar do estatuto de refugiados. João Lucombe disse que os congoleses usam todos os meios para entrar em Angola, não sendo poucos os que se apresentam como refugiados.
Estamos perante uma situação delicada de uma imigração congolesa descontroladíssima, porque diariamente na televisão, com ou sem cumplicidade de algumas individualidades, aliás, angolanas, eles vêm no contentor, vêm na porta-bagagem, no porão de carro, dos autocarros. Quer dizer, os congoleses entram em Angola em todos os meios e são expulsos também diariamente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado. Num comunicado emitido ontem, quarta-feira, em Maputo, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, exigiu esclarecimento pleno do uso de recursos de empréstimos não revelados. Detalhes com o Ramos Miguel.
Alguns economistas dizem que o governo de Moçambique vai tentar arrastar a questão das dívidas ocultas até a fase das eleições gerais para ver se a Frelimo passa, para depois ter mais força de negociar com os credores. O economista Roberto Ibana diz que a grande questão é saber onde é que está o dinheiro.
Infelizmente, é difícil para o governo resolver o problema fundamental que trancou este país na situação em que está, que é o problema das dívidas ocultas, de saber onde é que está o dinheiro. O que é que se fez com o dinheiro, de facto? Independentemente daquele que comprou os barcos que estão a apodrecer ali. E esse é o ponto que, enquanto não for resolvido com o Fundo Monetário Internacional, vai ser extremamente difícil Moçambique sair desta situação. Enquanto eles não esclarecerem as lacunas daquele relatório de auditoria, resolver e dar continuidade à resolução dos aspectos criminais daquele relatório.
O relatório da CROI e o inquérito parlamentar levantaram aspectos importantes que, na opinião daqueles economistas, enquanto não forem esclarecidos, a questão das dívidas ocultas não vai ser resolvida.
Eles não vão poder resolver isso enquanto não estiverem neste ciclo político, não é? Eles vão tentar ver se conseguem pedalar até passar essa fase das eleições e tudo isso e ver se a Frelimo passa. Mas mesmo quando a Frelimo tiver passado, a gente não sabe qual vai ser a solução. Vai ter mais coragem de sacrificar algumas cabeças lá dentro para resolver o problema, que é o fim que eles vão ter que resolver isso com uma denúncia criminal de pessoas que têm lá dentro ao alto nível, incluindo o próprio antigo presidente da República. Vão ter coragem de fazer isso?
Entretanto, algumas correntes de opinião consideram que esta questão só vai ser resolvida quando o gás começar a fluir dentro dos próximos anos. Contudo, o economista João Mosca entende que esta é uma questão complicada porque as previsões podem não se concretizar.
Previsões a prazo médio e longo devem ser sempre muito acauteladas porque podem existir muitos fatores que alterem completamente as previsões que possam existir, não é? Porque os riscos de alterações importantes, não só em Moçambique como também no mundo, podem acontecer e podem fazer com que todas essas previsões não se concretizem, né? Segundo ponto é que o crescimento económico será com base num único produto, o gás, basicamente, e toda a economia pode estar à volta do gás.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de amanhã, como temos anunciado, será Maria Encarnação Pimenta, psicóloga e professora universitária.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, a conversa com a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como está? Como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora, continuando a responder a perguntas que nos enviaram através do correio eletrónico, temos hoje aqui uma pergunta, eu creio que é de uma senhora, não está identificada, mas diz que tem um nódulo na mama e estou a amamentar. O que é que faz?
Olha, Ana, primeiro, parabenizar a senhora por estar a amamentar, porque nós sabemos bem que a amamentação é a melhor forma de alimentar as crianças, não é? Pelo menos até 6 meses de idade. Portanto, é importante que ela amamente. Agora, respondendo à questão dela, primeiro nós teríamos que saber se o nódulo apareceu antes de iniciar a amamentação ou depois de iniciar a amamentação, porque dependendo de um ou de outro caso, tem tratamentos diferentes. Durante o período da amamentação, às vezes, é normal, não é? A mãe queixar-se de ter nódulos, porque o que que acontece? Pode haver um acúmulo de leite, principalmente quando as mamas não são bem esvaziadas ou quando o bebê não mama assim com muita frequência, o leite acumula e forma uma espécie de grumo ou um nódulo dentro da mama e depois ela vai sentir durante a palpação que tem este nódulo. Por isso é importante sabermos se é antes de começar a amamentar ou depois de começar a amamentar.
Portanto, doutora, se for depois de começar a amamentar, poderá ser esse leite, não é? Que coagula e que faz assim aqueles saltinhos. Mas se for antes, alguma coisa que ela já tivesse antes?
Se for alguma coisa que ela já tivesse antes, o ideal seria pelo menos parar de dar de mamar naquele seio em que foi notada a presença do nódulo e procurar ajuda médica para poder-se fazer exames e perceber que tipo de nódulo é.
Uhum. Portanto,
exato, porque o nódulo pode ser indicativo de muita coisa, não é? Pode ser o princípio de... Quer dizer, pode ser uma coisa tão benigna, mas também pode ser o início de alguma coisa com um
mais
certo grau de malignidade.
Exatamente. Portanto, o nosso conselho a esta nossa amiga ouvinte é que... Para já, deixe de usar essa mama e consulte o médico e veja se de facto o nódulo apareceu depois, quando começou a dar de mamar, depois da gravidez, ou se é anterior a ela. Doutora, nesta senda, mais ou menos, de responder a ouvintes, tenho aqui uma pergunta, eu creio que é no CITA, Adriano Chissano, diz: nunca menstruei, tenho 20 anos, será que isso é normal?
Olha, Ana, bem, a menstruação é um processo normal na vida de uma mulher a partir a partir dos 10 anos, 10, 12 anos é quando a mulher tem a primeira menstruação. A nossa ouvinte diz que tem 20 anos e nunca menstruou. Naturalmente, estamos perante uma situação um pouco anormal, mas é preciso olhar para isso no seu todo, porque se ela, por exemplo, não estiver a menstruar, mas se já tiver alguns sinais de início da puberdade, que seriam as mamas, os pelos na região pública, nas axilas e por aí fora, quer dizer que, pronto, não diríamos que é uma ausência completa de desenvolvimento dos caráteres sexuais. Mas se ela não tiver nenhum desenvolvimento desses outros aspectos que eu me referi de facto, estamos perante um problema. Importa dizer que atualmente considera-se que a idade em que uma mulher tem que começar a menstruar é entre os 10 e os 14 anos. Diz-se que no passado era um pouco mais tarde, mas agora, neste momento... Se uma mulher de 14 anos não menstrua, já começa a ser um pouco preocupante e isso pode ser indicativo de algum problema a nível do seu sistema reprodutivo.
Ginecológico.
Portanto, exato. Portanto, é preciso que também procure um médico para ter o devido aconselhamento e possa saber se existe algum problema hormonal que ela possa ter. É preciso fazer-se uma série de exames para investigar essa situação, porque efetivamente 20 anos sem menstruação não é a situação mais frequente.
Uhum. Doutora, pois a outra pergunta é, tenho uma irmã que menstrua uma vez por ano e gostaria de saber se é algo normal e se no futuro ela tem possibilidade de engravidar.
Sim, essa situação não é normal. porque, como todos sabemos, a menstruação ocorre em ciclos de 28 a 30 dias, portanto, o normal é a mulher menstruar todos os meses, pelo menos uma vez. Entretanto, se ela não menstrua e ficam 6 meses ou 1 ano sem menstruar, naturalmente estamos perante uma situação anómala, não é? E que remete-nos a pensar que existe algum problema hormonal de base e que esteja a causar esse espaçamento muito grande dos períodos menstruais. Portanto, mais uma vez, é preciso visitar o ginecologista, contar a sua história e serem feitos os devidos exames médicos para poder chegar a algum diagnóstico. Em relação ao futuro dela, se pode engravidar ou não, isso na verdade vai ser um pouco dependente daquilo que os resultados hão de mostrar, não é? Portanto, é difícil prever se ela vai poder engravidar ou não, é preciso ver se ela está a ovular ou se não está a ovular, porque algumas mulheres não ovulam naturalmente, mas há uma série de exames que têm que ser feitos para poder chegar-se a alguma conclusão.
Doutora, se uma mulher não ovular, não tem período, não tem menstruação?
Olha, Ana, de uma forma geral, não é sempre assim. Algumas, existe aquilo que se chama de ciclos anovulatórios, que qualquer mulher pode ter um ciclo que seja anovulatório, mas não quer dizer que ela não terá menstruação. Ela poderá ter a menstruação, mas sem necessariamente ter uma ovulação em curso. Portanto, nem sempre que a mulher não tem menstruação, também estamos perante uma situação em que ela não está a ovular. Pode ovular, mas também sem ter estas menstruações.
É normal.
Ou o contrário também.
É normal ter o período 2 vezes no mês, no espaço do mês?
Não percebi a questão, Ana.
Outra pergunta é se é normal ter o período menstrual 2 vezes no mês?
Olha, depende muito do espaçamento entre o período, porque se, vamos lá dizer, se a mulher tem o período de 1 a 5 e depois volta a ter por aí de 26 até 30, pode ser normal. Pode ser que ela tenha um ciclo muito curto, que seria um ciclo talvez de 20 ou 21 dias. Isso é uma situação normal. Agora, se ela tiver um espaçamento de menos do que 15 dias, essa situação naturalmente não é normal. Mas a partir de 20, 21 dias aí, consideramos um ciclo menstrual normal.
A última pergunta para esta emissão, doutora, é: ela quer saber com que idade a mulher para de engravidar. Portanto, a partir de quando é que uma mulher deixa de poder engravidar?
Olha, o processo de gravidez é definido pela condição de fertilidade da mulher. Importa dizer que a mulher atinge o pico de fertilidade entre os 25 até os 35 anos. A partir dos 35 anos, a fertilidade ou a capacidade da mulher começar a engravidar começa a diminuir. Não que não possa engravidar, porque pronto, vai diminuindo a capacidade de engravidar até chegar a um ponto em que já não consegue engravidar e que essa fase muitas vezes é acompanhada por aquilo que nós chamamos de menopausa. A maior parte das mulheres atinge a menopausa entre os 50 e os 55 anos. Entretanto, existem algumas mulheres que têm uma menopausa precoce, que pode aparecer aos 40, 45, se houver algum distúrbio hormonal, mas numa situação normal, entre os 50 e 55 anos, a mulher para de engravidar e é um processo normal, é um processo natural da redução, da diminuição da fertilidade. Portanto,
em princípio, a resposta poderá ser de que se entrou já na fase da menopausa, não há possibilidade de engravidar?
Exatamente.
Doutora, mas durante aquele período em que eles chamam de pré-menopausa, né, que são aqueles anos em que começa o corpo, as hormonas começam a mudar os seus ritmos, há sempre possibilidade de engravidar?
Claro que há sempre possibilidade de engravidar, mas é uma possibilidade muito remota.
Mais reduzida.
Exatamente, mais reduzida. Pode sempre engravidar, mas a probabilidade é bastante reduzida. Porque o seu organismo já não tem os elementos essenciais para poder levar a cabo uma gravidez. Já não tem uma qualidade de óvulos que possa ser adequada para fertilizar, por exemplo, não é? Então, se já não tem uma boa qualidade de óvulos, é muito mais difícil ainda engravidar.
E pronto, amigos, vamos despedir-nos, amigos e amigas, vamos despedir-nos. Estivemos aqui com a doutora Graça Matezinha e hoje estivemos a falar, por assim dizer, de quistos, nódulos na mama e também de questões do ciclo menstrual. Doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de que tenha uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana para si, Ana, uma boa semana para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar dos outros dias. E até lá, lembrem-se sempre, cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E vamos ficar com os Beatles e Love Me Do. Como reconheceram, sem dúvida, foram os Beatles em Love Me Do. Passagem para as notícias desta quinta-feira, dia 8 de março de 2018. Mas, entretanto, recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências: de segunda a domingo, das 17 às 18, emissão vespertina, incluindo a janela de Angola. Pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta questão a escutar agora, em onda curta nos 13.630 e 9.825. Passagem para o resumo de notícias de 8 de março de 2018. O secretário de Estado americano Rex Tillerson reafirmou o compromisso do seu governo com a África num esforço para acabar com a controvérsia causada pelos comentários depreciativos feitos em janeiro pelo presidente Donald Trump sobre aquele continente. Em conferência de imprensa em Addis Abeba, juntamente com o presidente da Comissão da União Africana, Tillerson disse apoiar os esforços do continente para o fim das barreiras comerciais. Por seu lado, o presidente da União Africana afirmou que o que chamou de incidente em torno dos comentários de Donald Trump se encontra no passado. O presidente da Comissão da União Africana acrescentou que a visita de Tillerson é uma prova de que as relações entre África e os Estados Unidos são personificadas. depois de Addis Abeba, o secretário-estado americano disse que se para o Chad, Djibouti, Quênia e Nigéria. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov criticou em Harare as sanções impostas pelos Estados Unidos e outros países ao Zimbábue por abusos dos direitos humanos e outros atos de repressão. Falando em Harare, Lavrov disse que o seu país se opõe a medidas unilaterais como sanções para forçar países a adotarem certas medidas. Lavrov descreveu as sanções impostas contra o Zimbábue como decisões políticas infelizes que interferem ilegalmente com as forças do mercado livre. Na capital do Zimbábue, o ministro russo assinou 3 acordos de cooperação de comércio e indústria que, segundo disse, irão fortalecer as relações bilaterais entre os dois países. O envio de uma nova coluna de ajuda humanitária para as populações de Ghuta Oriental, alvo de intensos bombardeamentos por parte do regime sírio, foi hoje adiado devido à violência, anunciou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Na segunda-feira, um primeiro comboio de ajuda humanitária foi obrigado a parar a entrega de bens e a sair do rebelde de Ghuta Oriental após a situação de segurança se ter deteriorado quando os trabalhadores humanitários se encontravam no terreno. O transporte de segunda-feira foi o primeiro a entrar no leste de Ghuta depois de semanas de ataques e bombardeamentos por parte do regime do presidente sírio Bashar al-Assad, que matou centenas de pessoas e que não está a respeitar o cessar-fogo de um mês estabelecido pelas Nações Unidas. O cessar-fogo por um período de 30 dias foi, recordamos, determinado por uma resolução do Conselho de Segurança de 24 de fevereiro, adotado pela unanimidade dos 15 membros daquele Conselho. Amber Rudd, a ministra do Interior Britânica, garantiu que Londres tudo fará para que os responsáveis pela tentativa de homicídio contra o antigo espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia serão levados à justiça. Sergei Skripal e Yulia foram encontrados inconscientes no domingo passado num banco no centro comercial de Salisbury, no sul da Inglaterra. Ontem, quarta-feira, o chefe da polícia antiterrorista britânica, Mark Rowley, revelou que o antigo agente duplo russo e a sua filha tinham sido vítimas de um ataque deliberado com um agente que ataca o sistema nervoso. Os dois encontram-se hospitalizados, inconscientes, em estado crítico, mas é estável. Mas o seu estado é estável, segundo informou a ministra do Interior Britânica. O uso de um agente que ataca o sistema nervoso em solo britânico é um ato de má-fé e ilegal, acentuou Amber Rudd na intervenção perante os deputados britânicos. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, o embaixador Mark Green, e o secretário de Estado para o Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, Penny Mordaunt, iniciaram o primeiro grande desafio humanitário denominado Criando Esperança no Conflito. Encorajam os inovadores do mundo a apresentarem ideias para salvar e melhorar as vidas dos mais vulneráveis e mais difíceis de alcançar, afetados pelas crises humanitárias causadas pelo conflito. Os parceiros vão investir 15 milhões nos próximos 5 anos para apoiar inovações que melhorem a eficácia e eficiência da assistência humanitária. Anunciado a 19 de fevereiro, o apelo inicial solicita inovação para soluções que envolvam o sector privado para fornecer abastecimento ou gerar localmente água potável, sanidade, energia, informação para salvar vidas ou abastecimento de serviços para ajudar a fazer face às necessidades das pessoas afetadas pelo conflito. O grande desafio humanitário representa uma parceria multigovernamental que possibilita aos governos e ao sector privado trabalharem juntos com as comunidades afetadas para resolver o sofrimento mundial. Quase 136 milhões de pessoas em 25 países necessitam de assistência humanitária. Menos de 1% da ajuda humanitária centra-se no sofrimento ao redor do mundo. O grande desafio humanitário espera financiar 10 a 15 projetos de sementes com verbas de até $250 mil e a aplicação de soluções que já tenham atingido comprovativo de conceito. Este é o 10º grande desafio humanitário apoiado pela USAID e os seus parceiros. Até à data, a USAID e os parceiros do grande desafio humanitário entregaram fundos e assistência técnica no valor de mais de $500 milhões a mais de 450 inovadores em 70 países. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com o Reino Unido, outros parceiros internacionais e inovadores ao redor do mundo, para solucionar este enorme desafio de salvar vidas em crises humanitárias. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.